salta aos olhos a quantidade de vezes que Hegel utiliza algo como durch den Verstand ou expressões parecidas aqui no parágrafo 13 da Vergleichung. Ele usa exatamente 10 vezes em, não chega a 2 páginas completas, num texto de um tamanho relativamente pequeno, diríamos numa edição de bolso. Aqui eu não tenho as dimensões da edição, as dimensões físicas da edição que eu tenho em mãos, o tipo das letras também é tamanho padrão, de modo que em um parágrafo, algo perto de a cada período completo, ele usa algo como durch den Verstand. Vou falar sempre a expressão completa. Diese menschliche Betrachtungsart. Unseres menschlichen Verstandes, além de outros adjetivos. Verstand, quer dizer, durch den Verstand, de novo. Menschliche Vernunft. Diese höchst untergeordneten und unvernünftigen, diese höchst untergeordneten und unvernünftigen kritischen Ansichten, Idee eines sinnlichen Verstandes. E assim por diante. Verstandesgesetze. Uma outra expressão importante, que aqui que é praticamente sinônimo para o Hegel, que é vom rein idealistischen Standpunkt. Quer dizer, vom rein idealistischen Standpunkt aus. E assim por diante. Ora, a problemática do entendimento, no caso de Kant, e que aqui, ao meu ver, Hegel está pretendendo marcar, senão ele não teria motivo para falar de Kant aqui na Vergleichung, é que todo e qualquer filósofo, toda e qualquer posição filosófica que, ao pensar a diferença entre sujeito e objeto, entre inteligência e natureza, filósofo esse, oposições essas que não levarem em conta o caráter subjetivo, objetivo, tanto da inteligência quanto da natureza, mas que reduzirem uma ou outra a fenômeno, estará recaindo numa posição típica do entendimento, posição essa cujo ponto de partida é a oposição pura e simples de uma razão humana, ou melhor, da razão humana e da razão absoluta, ocasião em que a razão aí é limitada à ideia de um entendimento sensível. Entendimento esse, poderíamos entender aqui, e pelo menos eu entendo desse modo, do entendimento como faculdade de regras aplicáveis aos fenômenos da natureza, tal como ou à medida que esses fenômenos impressionam nossos sentidos. A gente pode conferir isso lendo, por exemplo, os Princípios Metafísicos da Ciência da Natureza, de Immanuel Kant, texto que foi escrito, redigido em 1785 e publicado em 1786. Quer dizer, foi para o prelo em 1786 e finalmente publicado. De fato, o que está em jogo para Kant aqui nos seus Princípios Metafísicos da Ciência da Natureza é fundamentalmente a ideia de natureza entendida como simples ideia, entendida aqui seja em um sentido formal, seja em um sentido material, no âmbito daquilo que é objeto de nosso entendimento. Mais propriamente, daquilo que é objeto dos nossos sentidos. Seja dos sentidos exteriores, seja do sentido interno. De onde, portanto, para Kant, a própria alma, e aqui não entra em consideração a noção de consciência, e menos ainda a noção de autoconsciência, que para Kant cumpria simplesmente uma função epistemológica, a alma aqui é reduzida à natureza pensante e, nesse sentido, reduzida a uma teoria da natureza. Eu não irei comentar esse aspecto, mas isso deu muito a pensar aos filósofos da época imediatamente posterior a Kant. Quem sabe, numa outra oportunidade, nós possamos voltar a isso aqui. Ora, a ideia de um entendimento sensível, ela implica fundamentalmente que nós não possamos considerar a natureza como em si. Que nós não possamos conhecer as coisas como elas são em si, mas tão somente à medida que elas se mostram, à medida que elas impressionam os nossos sentidos, portanto, em sendo captáveis por eles e, de certo modo, em sendo em sendo de uma maneira ou de outra determinada pelas regras do nosso entendimento. Portanto, do entendimento meramente humano. Justamente por isso, o em si, ele permanece algo meramente possível. Ele não permanece numa perspectiva como a do Immanuel Kant, ao real. Ora, a consideração da natureza como sujeito-objeto implica que a natureza seja tomada como algo real, seja tomado como algo efetivo. Portanto, implica em que a natureza seja tomada, seja considerada ao mesmo nível de dignidade, e aqui dignidade significa dignidade ontológica, portanto, no mesmo nível e com o mesmo nível de realidade que a inteligência. Ora, mas como Kant aqui reduz a própria inteligência a um entendimento sensível e separa razão humana e razão absoluta, isso faz com que o entendimento sensível, ou a ideia de um entendimento sensível em Kant, permaneça uma simples ideia, e por isso para nós homens torna-se na verdade, ou é na verdade, impossível explicar a finalidade ou explicar o elemento propriamente teleológico, dinâmico da natureza pela via do mecanismo, de onde, portanto, a impossibilidade para nós homens, para o entendimento sensível, unificar mecanismo natural e finalidade natural, ou mecanismo da natureza e finalidade da natureza. A consequência disso, portanto, é que se reduz de tal modo a consideração da natureza, a natureza torna-se, de um lado, mero objeto da nossa experiência empírica, por um lado, e por outro lado, mero objeto do nosso entendimento formal. De um lado, como uma espécie de princípio interno inerente à existência das coisas, e, portanto, pensada no âmbito que se poderia dizer meramente reflexionante, se pensamos no âmbito de uma constituição dessa existência, ou no âmbito estritamente formal, se pensamos no âmbito de um princípio meramente regulativo, ou de um princípio que é princípio tão somente do nosso conhecimento das coisas. De modo que, O entendimento reduz drasticamente o alcance de toda e qualquer tentativa filosófica de considerar a natureza em sua autonomia e mesmo enquanto subordinada a uma filosofia transcendental. Reduz, portanto, como dizíamos, drasticamente a natureza à simples matéria e, portanto, a algo que não pode ser construído sistematicamente. Algo que não pode ser construído, como diz Hegel, filosoficamente, cientificamente, porque ali aquilo que é conhecido e aquilo que conhece não são uma e mesma coisa, mas são coisas diferentes, uma manipulando a outra, uma subordinando a outra, uma sendo manipulada pela outra, subordinada à outra. A perspectiva de Kant, portanto, torna impossível todo e qualquer desenvolvimento propriamente ontológico que busque identificar o conceito e a própria natureza em sua identidade interior efetiva. Mina qualquer tentativa que busque identificar a forma do ser e a forma do conhecer no âmbito de uma filosofia da natureza autônoma. O que, inclusive, justifica, no caso de Kant, o título de sua obra, Princípios Metafísicos da Ciência da Natureza, de onde ele mesmo, Kant, não tratar da natureza como realidade autônoma e dinâmica, deixando-a, portanto, como algo simplesmente indeterminado, na medida em que, considerada pelo entendimento, no âmbito da identificação do produto natural e do fim natural. É isso o que tínhamos a dizer a respeito do entendimento em Kant e como que esse entendimento, aqui, de um modo ou de outro, ele implica, para sermos rigorosos, numa recaída, numa redução daqueles filósofos posteriores a Kant à posição do próprio Kant, com o descrédito deles quererem, pelo menos, ir além de Kant. Mas, na medida em que permaneceram nos limites de um ponto de vista do entendimento, acabaram, portanto, por recair na posição kantiana. No próximo arquivo, já caminhando para a nossa conclusão, nós iremos falar um pouco mais acentuadamente dos limites de uma consideração da natureza meramente segundo o entendimento e em que medida, aqui no texto da Vergleichung, Hegel pretende ou pretendera ir além dela. Mas isso apenas a título indicativo, uma vez que esse assunto será retomado posteriormente.